Senhor Jesus, continua falando conosco, queremos continuar te desfrutando. Senhor Jesus.
Irmãos, a mensagem de hoje é a respeito da palavra de Deus e vai falar muito também a respeito de fé, a respeito da fé. E eu quero começar lendo um versículo justamente a respeito disso, começar falando da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.
Amém.
Aleluia. Irmãos, começa tudo com fé. A nossa vida de cristão precisa dessa palavrinha pequenininha, né? Duas letras. Ela é essencial, ela é fundamental. Ontem nós lemos aquele versículo, né? Que aquele que crê tem o poder de ser feito filho de Deus. E quem não crê? Quem não crê não tem esse poder. Olha só como essa palavrinha pequenininha, ela é importantíssima. E a fé agrada a Deus, e a falta de fé desagrada a Deus. Sem fé é impossível. E sem fé, irmãos, Deus não pode dar as recompensas dele para cada um de nós. Nesse próximo versículo, você tira e põe, Vitor, para ver, fazendo um favor. Então passa para nós, fazendo um favor. Próximo. Está lá no livro, irmãos. Vamos ler? A falta de fé impede que Deus dê recompensas ao homem. Ele não pode distribuir suas riquezas ao homem que não crê. Sem fé
é impossível Deus satisfazer o homem.
Já pensou um negócio desse, irmão? Deus Todo-Poderoso, onipresente, onipotente, sem começo, sem fim, tem tudo, quer dar tudo, mas sem fé você não recebe nada. Sem fé é impossível que Deus te satisfaça. Irmão, você conhece as pessoas que são amarguradas com Deus? Por quê, irmão? Será que Deus não quer dar tudo? Será que o plano dele não é exatamente esse? No filho dele, ele deu tudo para nós? E aí, o que a gente precisa, irmãos? Fé. Fé. A fé é extremamente importante. Irmãos, até para o nosso benefício. Você quer receber as coisas de Deus? Você quer tudo que ele tem que seja seu? Irmãos, fé. Nós precisamos de fé.
Amém.
Eu apertei uma vez, foi um monte. Vamos voltar para trás. Volta. Agora está funcionando. Pode deixar aqui, Vitor. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Hebreus fala que o coração incrédulo, aquele coração de pedra, é um coração perverso. Aquele coração que não crê é um coração perverso. Irmãos, é uma palavra forte, não é? Para Deus falar isso para mim, para você. Perverso coração, cruel, maldoso. O que é perverso? Bom, perverso é isso, crueldade, é maldade. Que coração cruel, mal, a hora que a gente não crê. Porque, irmão, a gente desfaz essa mesa preciosa, tudo que o Senhor fez. Irmãos, o que acontece a hora que eu não creio? Eu desfiz de toda a obra de Deus, de tudo que Jesus fez por mim. A minha falta de fé tem esse poder de desfazer tudo que ele fez por mim. Perverso. Irmãos, então a fé, essa palavrinha pequenininha, ela é extremamente importante. O que é fé? Pergunta para os irmãos. Nivaldo, o que é fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que é essa fé que eu preciso ter?
Ah.
Exato, Hebreus 11, 1 lá está a colinha, né? A certeza das coisas que você não está vendo, você tem certeza que você vai receber as coisas que estão no futuro e que você nem viu. Essa é a fé, é a certeza. Muito bem, irmãos. Lembra desse versículo de Abacuque? O justo, porém, viverá pela fé. Sabe que palavrinha que é essa em hebraico, irmãos? Emuná. Sabe o que significa emuná? Emuná é esse cara aí que está no meio do mar, se afogando, de repente passa um tronco na frente dele, boiando assim. Que beleza, né? O que você acha que ele vai fazer? Vai continuar nadando no meio do oceano lá? Vai grudar no tronco. Bom, ele vai segurar com um dedinho assim? Ele está quase, ó, a água está quase entrando tudo aqui. Bom, ele vai grudar nesse tronco que ele não vai soltar por nada. Bom, sabe o que é fé? É você se agarrar com firmeza
Então essa certeza não é uma certeza mais ou menos, é um negócio forte, irmãos. É um negócio que você põe a sua vida ali, é um negócio que você depende daquilo. Isso é emuná, isso é fé, é se agarrar, é com firmeza, com violência. Não tem esse versículo? Vamos ler? Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Apegar, irmãos. E aí o negócio é de mão dupla, né? Deus te segura, você segura. Mãos, que negócio maravilhoso. Se você não solta, não é Ele que vai soltar. Então é isso aqui, irmãos. Nós precisamos nos apegar com mais firmeza. Outra pergunta para os irmãos. Eu estava refletindo muito, eu acho esse assunto da fé sensacional. E eu acho que, às vezes, é muito superficial. Estou falando da minha experiência. E eu quero fazer essa pergunta que eu fiquei me fazendo. A fé, irmãos, ela é humana ou ela é espiritual? E aí? Alternativa A ou alternativa B? Ou tem outra alternativa que não está na lousa aí?
Tem as duas.
Tem as duas? Muito bem. Devo-lhe $1 trilhão. Irmãos, orar é humano ou é espiritual? Jejum é humano ou é espiritual? Profetizar é humano ou espiritual? Irmãos, vamos ler esse versículo de João? Naquele dia conhecereis que estou... Oh, esse versículo é sensacional, né? O Adilson compartilhou um tempo atrás, o Flávio compartilhou de novo. Bom, sabe o que eu lembro quando eu vejo isso aqui? Eu lembro da minha menina brincando de massinha lá. Tem as cores separadas, né? Ela dura 5 minutos separada. Depois ela vira isso aqui, ó. E aí como é que você tira o azul daqui? Ah, eu quero tirar o verde. E ela pede, né? A massinha já está colada no patinete, na porta, nos brinquedos, tudo. Papai, eu quero o verde. Aqui dava para ter verde, aqui, minha filha, já não dá mais. E a hora que a gente lê esse versículo, irmãos, eu estou no Pai, Jesus falando, eu estou no Pai. E vós, nós, dentro de Jesus. E Jesus dentro de nós. E se Ele está no Pai, nós estamos lá também. Irmãos, é isso aqui, ó. O Senhor fez uma salada que não separa mais. Ninguém, nada pode nos separar. Nós estamos em Jesus, Ele está em Deus, e nós estamos em Deus, irmãos. Nós estamos tudo misturado lá, o Senhor fez um plano perfeito. Irmãos, e aí a hora que eu volto para a nossa fé, o que, que é fé? Irmãos, fé é isso aqui. Fé é nós e Deus, é o humano e o espiritual, tudo misturado. Aqui, irmão, cadê o irmão de volta? Está aqui? Então tá bom. Eu ia pedir se ele me autoriza, então não preciso nem pedir. Bom, você lembra da mensagem do irmão Edvaldo? Eu nunca tinha escutado a mensagem do irmão. Profetizar é humano ou é espiritual? Bom, você lembra da mensagem dele? Eu fiquei, assim, impactado. Porque o irmão, ele deslizava. Daqui ele estava aqui, assim, e tudo... Olha lá a pose dele, irmão. E depois estava aqui, e aquela cara de leão, e... E no final, não sei se os irmãos lembram do final, a hora que ele termina a mensagem, ele dá um suspiro assim, de que assim, liberei tudo que o Espírito pediu e meu corpo também está exausto de tanto que eu malhei. Irmãos, e ele estava falando e ali e eu ali desfrutando e eu pensando assim, eu não quero nunca ter que brigar com esse irmão. Foi isso que me veio na cabeça. Imagina eu e o Edivaldo no UFC, eu vou correr dele. Fiquei imaginando Davi, irmãos, Davi lá matando urso, leão. Bom, era desse jeito aqui, cheio do poder, do espírito, usando o corpo, usando o espírito, usando a alma. Irmãos, profetizar é isso, irmãos, jejum é isso. E o Senhor Jesus, ele foi muito sábio. A hora que ele fala isso para os discípulos, a hora que ele dá os princípios, a turma chega assim e fala para ele, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 tá bom? Ele fala, 70 vezes 7. Aí nessa hora, o que, que eu imagino, irmão? Que metade da turma já nem conseguia fazer essa conta lá. Que era pescador, o cara estava o dia inteiro lá jogando rede. Então, qual que é a ideia? Falou, perdoa, até perdoa. Não precisa contar, esquece, não vai chegar nesse número. Então, princípio. Irmãos, qual é o benefício do perdão? É só espiritual? Irmãos, tem benefício humano. Hoje a ciência explica. Sabe o que um psiquiatra, que inclusive é irmão nosso, fala? quando você perdoa, você neutraliza as janelas da sua emoção que tem aquela carga negativa. Deixa eu explicar melhor. Aconteceu um fato com você, alta carga emocional. Você foi exposto no meio de todo mundo, levou um fumo do chefe no meio de todo mundo. Irmãos, aquela situação vai ficar gravada tão forte em você por causa da carga emocional que toda hora você volta e revive aquele momento. E toda vez que você faz isso, o que acontece? Você vai ficando ansioso, você vai ficando triste, você vai ficando depressivo, você vai sendo consumido. Sabe o que o perdão faz? O perdão anula essa carga emocional toda que você recebeu. O irmão chama de janela light, fala que você anula. E aí você lembra, mas já não tem dor. Irmãos, isso é espiritual, isso é humano. É espiritual também, porque Jesus fala assim, se você não perdoar, nem eu também não vou te perdoar, não. O Pai também não vai te perdoar. Irmãos, então nós somos isso. O que é oração, irmãos? Oração é falar com Deus. Irmãos, você fala, você concentra, você tem pensamento focado, humano. E aí você está acessando o céu, celestial, espiritual. Irmãos, o que é jejum? Mário, jejum tem benefício ou não para o nosso corpo?
Dúbia a sua pergunta, por quê? Tem e não tem. Por um lado, o seu corpo vai sofrer, mas por outro lado, espiritualmente, você vai ganhar.
Amém. Então, algumas pesquisas falam que jejum diminui radicais livres, você tem melhora no colesterol, no triglicérides e, irmãos, a questão espiritual. Irmãos, então o que é fé? Irmãos, fé é humana ou é espiritual? Eu volto lá no meu primeiro slide, irmãos. Primeiro versículo. Irmãos, deseja, verbo. Aproximar, verbo. O que é verbo, irmão? É ação que quem tem que fazer? Você e eu. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja, quem quer? Você. Se aproximar, é você que se aproxima. Crer, é você que crê. Buscar, é você que busca. Irmãos, a fé, nós já vamos chegar no componente espiritual, mas ela tem um componente humano que é minha e sua responsabilidade. Amém. Eu desejo, eu busco, eu creio, eu preciso fazer, eu preciso querer. Então, irmãos, nós somos quem nós somos, né? Você é humano ou você é espiritual? Jesus era humano ou era espiritual? Irmão, nós somos essa mistura. E está tudo misturado, nós precisamos aprender a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Irmãos, e tem um veículo sensacional para trazer a fé para dentro de nós. Uma coisa é eu crer. Mas como que minha fé cresce? Ou como que eu creio no negócio certo? Porque dá para você crer no negócio errado. Crer é a certeza das coisas que vão acontecer. Se você perguntar para a avó da minha Fernanda, a avó da Fernanda, né, da minha esposa, vó, tomara que você não assista essa mensagem. Mas ela crê que se você apontar o dedo para a lua, vai dar verruga. Se você virar o chinelo, vai morrer a mãe. No jogo do Cruzeiro, ela vira o santinho de ponta cabeça. Ela crê num monte de negócio, ela tem certeza nas coisas que não faz muito sentido. Mas o que acontece na hora que eu tenho uma certeza, irmãos, nisso aqui? Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Irmãos, a palavra tem que estar misturada com a fé. O espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes tenho dito são espírito e são vida. Irmãos, o que acontece a hora que eu coloco a minha certeza, a minha firmeza, a hora que eu me apego numa coisa que é espírito e vida? Irmãos, aí o negócio fica poderoso. Então, a hora que eu creio na palavra, a hora que eu escuto a palavra, a hora que eu recebo a palavra, a hora que eu coloco a minha certeza naquilo, a hora que eu me agarro na palavra, irmãos, aí vem tudo que é espiritual, tudo que é sobrenatural, espírito, vida, paz, alegria, justiça, vem tudo para dentro de mim. Isso é sensacional, irmãos, quando a nossa fé ela está amarrada com a palavra de Deus. A palavra é um instrumento que Deus usa para realizar grande transformação nos crentes. Irmãos, então o que nos transforma? Esses dias eu escutei um comentário falando assim, a gente não muda o outro. Que a gente talvez consiga fazer é piorar o outro, pensando no cônjuge. Né? Você já conseguiu consertar a sua esposa, o seu marido? 50 anos de casado, conseguiu consertar? Eu não consigo. Irmãos, mas tem um negócio que é responsável pela nossa transformação, e é a palavra. Amém. E a hora que eu uso, coloco a minha fé na palavra, irmãos, nós somos transformados. Quando a recepção da palavra é correta, os frutos aparecem. Então, no livro fala ali do semeador, que ele vai jogar sementes e depois, dependendo do solo, vai dar fruto.
E eu estava pensando o seguinte, irmãos, essa semana eu estive nessa fazenda, isso aqui é pé de laranja. Isso aqui é pé de, alguém sabe?
Macadâmia.
Parece, mas não é. É pé de oliveira. Oliveira, irmãos, lá em Santa Cruz do Rio Pardo. Alguém já viu oliveira? Tá aí, ó, o plantio. Isso aqui para dar fruto é relativamente fácil. Isso aqui nunca deu fruto na fazenda. Nunca saiu flor. Sabe por quê, irmãos? O que a oliveira precisa? Na verdade, a laranja também precisa. Laranja precisa de 750 horas de frio, abaixo de 18 graus. Precisa de estresse, de água ou de frio, ou os dois juntos. Sabe o que a oliveira precisa? Bom, ela precisa de muito mais. Ela precisa de um estresse tão grande. O maior produtor, ou as maiores produtividades das plantas de oliveira estão no Peru, no deserto. Por quê? O pessoal deixa sem água. A hora que o negócio está quase morrendo, as folhas já estão tudo enrugadas, a hora que solta a água. Estresse. O que a oliveira faz? Solta um monte de flor para tudo quanto é lado e dá um monte de fruto. Bom, sabe de onde veio o nosso fruto? O Mário leu ontem, né? Se necessário, sereis contristados. Para quê? Para aprovar a nossa fé, não é? O valor da nossa fé é o fruto da nossa fé depurada. Jesus fala diferente, né? Jesus fala assim: no mundo passareis por aflições. Não tem o se necessário. Jesus falou que é certeza. Então, irmão, sabe para que serve isso? Irmãos, fruto, esse estresse, essas situações que nós estamos passando, irmãos, isso vai produzir em nós fruto.
Amém.
Se a nossa fé estiver firmada na palavra.
Amém.
Bom, essa fé cresce gradativamente nos que creem no falar divino e o recebem. Então eu preciso crer nas coisas que Deus fala para mim. Preciso crer. E para eu crer, irmãos, é a oliveira. Eu preciso ter experiência. Infelizmente ou felizmente, eu preciso ter experiência. E eu queria contar a experiência que a gente teve com a Lisa agora essa semana. Ela ia apresentar um teatrinho na escola dos países. Ela está vestida de argentina ali. E aí ela precisava de uma sapatilha, ou azul, ou amarela, ou branca. E a gente não tinha, nós fomos comprar, eu e ela. E a hora que a gente sentou no carro, eu falei para ela assim: filha, vamos orar para a gente achar a sua sapatilha? Vamos, papai. Aí ela orou assim: Senhor Jesus, que a gente encontre uma sapatilha azul clarinha bem bonita. Eu falei: amém. E eu dei amém. Pronto, minha missão agora era ajudar Jesus e achar uma sapatilha para ela. Bom, fomos numa loja, nada, duas lojas, nada, três lojas, nada. Fomos no calçadão, nada, nada, nada. E chegamos numa loja... tinha branca e dourada, que é quase uma amarela, não tinha azul. Aí experimentou, peguei a dourada, irmãos. E ainda, na hora que eu ia pagar, eu falei: ô moço, você segura aí 5 minutinhos só para eu falar com a minha esposa ali? Minha esposa nem estava lá, né? Perdão, minha esposa estava em casa. E aí eu saí lá fora e falei: Senhor, você não vai responder a oração da Liz? Eu queria tanto que ela tivesse uma experiência com o Senhor. Voltei, não tinha jeito, compramos. Irmãos, chegamos em casa, ela pôs a sapatilha começou a desfazer inteira, a dourada. Aí o que a Fernanda fez? Vamos trocar, volta lá. Dessa vez eu não desci do carro, irmãos. Elas foram na loja, a hora que elas voltaram, eu não sei se está dando para ver, mas que cor que é essa aqui, irmãos? Irmãos, elas voltaram com uma sapatilha azul clarinha, do jeito que a Liz queria. Irmãos, sabe quando a fé cresce? Quando você escuta o Senhor responder a sua oração. Irmãos, o que aconteceu ontem à noite aqui? No final da mensagem, o Senhor respondeu ou não respondeu a oração? O João orou, eu não sei se os irmãos sentiram, mas é igual aquela irmã, aquela mulher que encostou nas vestes do Senhor e Jesus falou, né? Saiu, de mim saiu o poder. Eu estava aqui participando da oração e eu senti poder.
Amém.
E o que aconteceu? Irmãos, o Senhor respondeu a oração.
Amém.
Irmãos, a nossa fé cresce ou não cresce quando tem umas coisas dessas?
Amém.
Quando a gente escuta o Senhor, quando a gente tem experiência com o Senhor. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Irmãos, então qual é o nosso relacionamento com a palavra? Está a foto aí de uma ovelha que rumina, mas tem uma outra palavrinha parecida com essa, que é medita. Irmãos, e essa palavra aparece um monte de vezes na Bíblia, meditar. Meditar nas palavras, meditar nas sãs palavras. O que é meditar, irmãos? Você ficar pensando, você ficar remoendo, ruminando, né? Remoendo é uma palavra negativa, mas você ficar ruminando. Irmãos, meditar é humano ou é espiritual? Eu estou sendo chato porque eu quero quebrar um pouco dos nossos preconceitos com as coisas. Você já meditou na palavra do Senhor?
Você já meditou em outra coisa que não seja a palavra do Senhor? Bom, de manhã eu tenho o hábito de pegar a Bíblia, ler, orar, e aí eu fico ali um minuto só respirando para dar uma acalmada. Bom, meditando. E meditar, foco na respiração. O que você faz? Melhora os seus pensamentos, concentra, limpa. E aí eu começo o quê? Orar, irmãos. É diferente você orar na hora que você está pensando um milhão de coisas e você orar depois que a sua mente já está calma. Os irmãos já assistiram a luta lá do UFC? Os irmãos mais jovens gostam. Então está lá lutando, tocou o gongo lá. Senta um de cada lado. O que é a primeira coisa que o técnico fala para o cara, irmãos? Respira. Respira. Porque o cara está assim, ó. E o cara fala assim, respira. Aí a hora que o cara está assim, ó, já baixou o batimento, aí ele começa a dar a instrução. Irmãos, meditar. O que acontece a hora que eu medito nas palavras do Senhor? Irmão, o negócio fica potencializado. Porque agora eu uso o meu corpo, a minha parte humana, a minha alma, e jogo tudo isso para as coisas do Senhor, para o Espírito. Naquele louvorzão que teve, irmãos, as irmãs falaram assim, gostaria que você falasse uma palavra. Tá bom, é diferente de você pegar o livro, e eu sei que eu tenho que falar a mensagem 6. Agora ela falou, fala uma palavra. Aí você, meio perdido, que palavra? Irmãos, aí eu estava no hotel, correndo na esteira, e meditando, aí o Senhor começou a falar. O Senhor começou a falar a hora que eu estava meditando na esteira. Irmãos, isso aqui, a hora que a gente coloca a nossa mente para pensar nas coisas do Senhor, isso também tem um poder tremendo.
Amém.
Tô acabando. Vamos ler, irmãos? O livro de Apocalipse usa um termo especial quando se refere aos cristãos que praticam a palavra. Irmãos, praticar a palavra, já vai vir qual é o termo. Mas praticar a palavra... Apocalipse tem um nome para você, para eu, quando a gente pratica a palavra. Acho que a gente já pode nos colocar de pé, que o próximo slide é o último, e nós já vamos louvar aqui o Senhor. Vamos, irmão, se levantem. Termo especial para cristão que pratica a palavra, que coloca a fé na palavra. Sabe qual que é? Vamos ler, irmãos? Fala para o irmão que está do seu lado, você é um vencedor. Irmãos, em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Que beleza. Amém.